Cidadania e sustentabilidade, vamos falar hoje sobre cidadania. Eu queria falar um pouco sobre isso, Silvio. Nosso programa chama Cidadania e Sustentabilidade, nós conversamos nos nossos últimos programas sobre empresas sustentáveis, práticas sustentáveis dentro das empresas, e eu queria falar hoje um pouco sobre a cidadania, você topa?
Tudo bem, vamos lá. É importante, tão importante quanto a sustentabilidade.
Qual seria um comportamento, no caso, cidadão, a gente fala da ética, né, a moral do cidadão, como é que o cidadão pode se comportar diante dos problemas sociais e poder dar uma resposta através do seu comportamento?
Olha, vamos fazer o seguinte, vamos analisar um pouquinho o conceito de cidadania, que teve origem lá na Grécia. Ele era usado para designar os direitos relativos às pessoas que viviam em comunidade, viviam nas cidades. Eles tinham negócios, precisavam de serviços públicos, dependiam de decisões políticas e queriam interagir, queriam participar. Então foram criando mecanismos de participação, de interação, e isso criou esse conceito de sustentabilidade. Ao longo da história, esse conceito foi ampliado e ele passou a englobar um conjunto de valores sociais que determinam direitos e deveres das pessoas que vivem em comunidade. Então esse termo cidadania, na verdade, ele representa o conjunto de direitos e deveres em comunidade. Isso, obviamente, acabou levando ao que nós hoje conhecemos como processo democrático eleitoral, porque esses direitos, entre eles, era o direito de você interferir, de você intervir na gestão daquilo que você precisa, mas que não faz parte da sua vida individual. Você está numa cidade, você precisa de rua, você precisa de água, de esgoto, você precisa de saneamento, alguém para coletar o lixo, mas não dá para todo mundo fazer o seu. Então, como é que se resolve isso? Através de um governo. Como é que você interfere, que você participa desse processo? Através do voto. Então, esse conceito de cidadania que veio lá da Grécia nos levou a esse processo que a gente tem hoje. Infelizmente, muita gente esquece da parte dos deveres. Começa a discutir só direitos e esquece que tem deveres a cumprir também. Essa cidadania é exercida pelo indivíduo ou por grupos que representam essas pessoas. E esse empoderamento que acontece através dessa articulação, dessa organização em sociedade, é que permite a transformação da comunidade, permite mudanças importantes. Valorizar, então, essas associações, ou de classe, ou associações de interesses, para que sejam representantes legítimos de toda a comunidade, é um instrumento poderoso de fortalecer a cidadania. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos um exemplo que é o CODEM. O CODEM é uma referência nacional de como que uma comunidade se organizou, se associou para ter uma interlocução legítima com o governo. E o que é bacana nesse processo é que essa interlocução não é para cobrar, para tapar o buraco da rua, não é para cobrar, para resolver essas coisas do dia a dia. Essa interlocução é para discutir o futuro da comunidade, para discutir os projetos que são estratégicos para que a comunidade amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, seja melhor do que é hoje. Então, daí vem essa ligação umbilical da cidadania com a sustentabilidade. Porque este processo é um processo que de cidadania, de organização social, ele visa assegurar o futuro. Ele visa criar um caminho que seja propositivo e que seja positivo. E a sustentabilidade é garantir que os nossos filhos, as gerações que vêm pela frente, tenham condições iguais ou melhores daquelas que nós temos hoje. Então, eu acho que isso, as duas coisas estão intimamente ligadas e é importante a gente lembrar esses conceitos aqui. Cidadania é o conjunto de regras que definem os direitos e deveres quando a gente vive em comunidade.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos uma cidadania hoje que ela está bastante abalada e prejudicada pela forma como a gente se relaciona. Nós temos, por exemplo, uma série de produtos eletroeletrônicos, as pessoas entram em páginas sociais, as pessoas estão muito voltadas ao consumo de bens particulares. Você vai no supermercado, por exemplo, você encontra inúmeros produtos voltados ao consumo de um único indivíduo. Parece que tudo é feito para uma porção individual. Isso prejudica tanto o ambiente do cidadão como a própria sustentabilidade? Quer dizer, o cidadão está muito egocêntrico hoje.
Eu acho que nós precisamos realmente tratar desse assunto no sentido de fazer uma educação para o consumo. As pessoas entenderem que, por mais que seja uma coisa que ele está comprando para ele, o que ele está induzindo através dos seus hábitos de consumo terá um impacto global. Porque a forma como esse produto chega na mão dele, ela produz uma série de impactos. E é preciso que a gente tenha consciência, que a gente se preocupe com essas coisas, e eu tenho certeza absoluta que com esse aumento drástico que nós vamos ter, duplicando a classe média mundial nos próximos 20 anos, os hábitos de consumo terão que ser drasticamente revistos.
Bom, no próximo programa, o desafio que eu queria fazer para você é voltar a falar um pouco sobre o comportamento de algumas instituições da religiosidade, das pessoas nas religiões e a sustentabilidade. Você deu algumas dicas, inclusive você extraiu de alguns trechos, por exemplo, da Bíblia, comportamentos de sustentabilidade. Topa fazer isso no próximo programa?
Com certeza.
Você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br.